Bom dia, a senhora Presidente de Câmara Municipal de Cantanhede consegue me ouvir?
Sim, consigo. Bom dia.
Bom dia, perfeito. Podia só ligar o seu vídeo, por favor?
Está aqui com. Então.
Nós não estávamos a ouvir. Não sei se nos estão a ouvir agora.
Sim, estamos. Conseguem nos ouvir?
Nós não vos ouvimos.
Quer chamar eu aqui?
Agora sim.
Já nos conseguem
já
ouvir?
Conseguem ouvir?
Sim.
Pronto, perfeito, obrigada.
Perfeito, obrigada.
A senhora Presidente de Cantanhede consegue ligar o seu vídeo? É no botão azul.
Estamos aqui com um problema só nisso. Eu estou a ouvir, mas não conseguimos estar a ligar a câmara, só um bocadinho.
Nós vamos fechar a
não sei se Não sei se ajuda, mas é no botão azul e depois no botão preto.
Ah,
tem que se carregar em dois botões.
Azul e preto? Eu clico na câmera e iniciar vídeo.
E depois tem que carregar. Abre uma janela e no, nessa janela. Exato.
O Skype é a primeira vez que nos usar. Ok, obrigado pela ajuda.
Muito bem, está tudo a funcionar. Muito obrigada.
Estou sim, estão-me a ouvir?
Bom dia, sim, sim estamos.
Sim, era só uma questão. Eu estou aqui com o Sr. Conselho de Administração da empresa municipal, da Inova. Havia possibilidade também de ter aceita?
Sim.
Sim, bom dia. Peço desculpa, podia repetir a questão?
Estou a dizer que aqui na sala está também o Presidente do Conselho de Administração da Empresa Municipal, que tem esta área, o G. de Alessio, e da Inova, que é a Empresa Municipal. Eu estava a perguntar se podia também ser aceito para participar.
Sim, poderá, mas dentro do tempo que está estipulado para a intervenção do município.
Era só para assistir.
Sim, sim. Ah, para assistir, não quero intervir. Muito bem. Diga-me só o nome para ficar registado também.
Engenharia de Alessio Oliveira.
Muito obrigada.
Os dois presentes se lembram aqui do Sr. Presidente das Águas do Centro de Drogos,
não
ao mesmo
tempo. Alguém está?
Foda!
Muito bom dia, senhores e senhores deputados, que nos estão a acompanhar, tantos que estão presentes na sala, quanto quem nos está a acompanhar via web. Vamos iniciar a reunião de hoje, que é longa, com vários pontos. Nesta primeira fase, se assim se pode chamar, a estação elevatória, vamos tratar da questão da estação elevatória de Coxadas, na Tocha. Temos em linha os seus presidentes de Câmara de Cantanhede e de Mira, quem aproveito para desde já cumprimentar e agradecer a presença. Muito bom dia, senhores presidentes. Senhora Presidente Helena Teodósio, da Câmara de Cantanhede, e Sr. Presidente Rolão Almeida, da Câmara Municipal de Mira. Muito bom dia.
Bom
muito
dia.
Obrigado pela vossa presença.
Obrigada.
Vamos então iniciar a apresentação deste requerimento, melhor dizendo, começando exatamente por aí. E como foi o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, é quem compete naturalmente fazer a apresentação desse mesmo requerimento e, nesse sentido, passo a palavra de imediato ao Sr. Deputado António Malo de Abreu para fazer essa mesma apresentação. Faça favor, Sr. Deputado. 3 minutos é o tempo estabelecido para essa mesma apresentação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os deputados. Quero também, naturalmente, cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara de Mira, Rolão Almeida. Quero cumprimentar a Sra. Presidente da Câmara de Cantanhede, Helena Teodósio. Sr. Presidente, o PSD pediu esta audição porque o município de Mira, e muito bem, tem vindo a denunciar ao longo dos últimos anos várias descargas de afluentes sem tratamento pela estação elevatória das Coxadas, que está situada na freguesia da Tocha, no concelho de Cantanhede, da responsabilidade da empresa Águas do Centro Litoral. Estas descargas têm vindo a degradar a qualidade das águas na Vala Real, no Canal, na Lagoa e na Barrinha de Mira, de que eu bem me lembro porque utilizei algumas vezes, incluídas na área classificada como Zona Especial de Conservação do sítio Rede Natura 2000, Dunas de Mira, Gandra e Gafanhas. Aliás, o município de Mira aderiu à CIMRIA com a aprovação de todos os acionistas. No seguimento dessa adesão, a maioria dos efluentes gerados no concelho de Cantanhede foram ligados ao sistema multimunicipal que atravessa o concelho de Mira, sendo tratados na etapa de Ilhavu. Sob este problema, aliás, recaiu um projeto de resolução do PEV, que relembro aqui, aprovado em 2018, em 11 de setembro, que recomendava ao Governo que trave o atentado ambiental em Mira e Cantanhede, o atentado ambiental em Mira e Cantanhede, provocado pelas sucessivas descargas do interceptor Sul. Têm-se verificado insuficiência de capacidade de transporte do sistema, perceptível pela recorrência de descargas nas estações elevatórias, agravando o passivo ambiental, e foi anunciado em 2019 pelas Águas do Centro Litoral uma nova solução que passa pela construção de metade de raiz nessa localidade de Coxadas. Diga-se que a solução foi prontamente aceita pelos municípios de Mira e Cantanhede, mas que tarda, como acontece cada vez mais, em ser concretizada, dados os sucessivos adiamentos, problemas relacionados com a contratação pública. Entretanto, foi lançado novo concurso público para a conclusão e execução da ETAR, que não entrará em funcionamento, infelizmente, antes do final de 2022. Quero aqui registar, se me permite, Sr. Presidente, que o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Mira tem vindo a informar sistematicamente os vários grupos parlamentares do evoluir desta situação, tem solicitado frequentemente auxílio, dado que se tem prolongado no tempo esta situação anómala e sem resolução à vista no imediato. Assim, dados sucessivos adiamentos, foi por isto mesmo, adiamentos e atrasos no início da execução desta obra, que estão em causa questões importantes relacionadas com as ações a empreender para minimizar os impactos ambientais até à finalização da construção e entrada em funcionamento da nova ETAR, assim como as medidas necessárias para evitar a eutrofização da Lagoa e da Barrinha de Mira, que nós pedimos, Sr. Presidente, estas audições.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Feita a apresentação, vamos agora à intervenção inicial das entidades requeridas, sem nenhuma ordem específica, e se assim não entenderem, se acharem melhor ser ao contrário, poderá o ser, mas de qualquer forma, seguindo simplesmente a orientação que aqui tenho, passo a palavra à Sra. Presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, Helena Teodósio. Tenho
muito
um tempo estimado de 8 a 10 minutos para fazer
não é rápido.
A sua intervenção. Faça sim, favor, Sr. Presidente. Muito bom dia. Sim. E mais ou menos muito gosto.
Igualmente também, saudar todos os deputados. Supunha que também estava o Sr. Professor Alexandre Tavares, Presidente da ADCL. Parece-me que não estará. Não está.
É a audição que temos a seguir.
Ah,
nós dividimos
sim.
Esta audição em duas partes, precisamente. Esta primeira parte com os senhores Presidentes de Câmara e a seguir com o Sr. Presidente da APP.
A intervenção aqui, e o Sr. Deputado Malode Abreu já referiu o essencial, o que nós pretendemos realmente é que a obra avance o mais depressa possível. Porque, se nós formos a todo o histórico que temos neste processo, podemos ver o seguinte: Cantanhede, que é o maior município em termos de área da comunidade intermunicipal da região de Coimbra, são 400 km², começou já há bastante tempo nas intervenções relacionadas com o saneamento e a água. Nós temos 100% de água em termos de cobertura, temos captações próprias e temos 97%, digamos, de saneamento. Tudo estava a caminhar num determinado sentido, nomeadamente a nossa construção própria em termos de etapas e de condutas em baixa e em alta do próprio município, com fundos comunitários. Quando chega aí por volta de 2005 e há um impedimento formal no acesso a fundos comunitários, isto relembro, seria na altura o Sr. Ministro do Ambiente, o Engenheiro José Sócrates, aliás estou a dizer isto porque tenho aqui o contrato de concessão assinado, em que houve esse mesmo impedimento que nós necessitávamos de fazer outras etapas. O que é que aconteceu então? O município continuou, através desses mesmos fundos comunitários, a fazer a construção em baixa e todo o resto, as etapas ou a parte em alta, tivemos que aderir a uma intermunicipal, porque só assim é que havia possibilidade de se acederem a fundos comunitários. E então o município entra ainda na Cimerria, que depois transita, como os senhores têm conhecimento. É curioso que há dois pontos nesse contrato que são suscetíveis aqui de uma interpretação que tem que ser pensada. Uma das condições, por exemplo, que era colocada era a garantia de caudais mínimos. Portanto, aqui o objetivo era pensar se realmente tudo aquilo em que Cantanhede, estou a falar concretamente no caso de Cantanhede, ao entrar, se garantia este financiamento que estava a ser feito. Portanto, os caudais mínimos tinham que ser assegurados. Claro, e depois até ultrapassaram. E depois, a dada altura, até diz também que o sistema podia ter aqui alguma dificuldade e o projeto de execução deveria ser reanalisado para ver se as condutas estavam adaptadas depois à capacidade que havia de ser necessária. Isso nunca foi feito. Ora, o sistema entrou. E aí, por volta de 2013, 2014, começaram-se a verificar os problemas. Eu não vou neste momento falar dos outros municípios, o colega Raul, que está aqui presente, irá de certo falar sobre essa questão, mas relativamente a Cantanhede, e temos que falar exatamente no que aconteceu, nós temos quatro zonas industriais, não é só a questão da análise do próprio habitante, tem a ver. E suponho que é isso que todo o país pretende, que é haver desenvolvimento económico. Temos três das quatro zonas industriais que drenam para esta área, pelo que houve uma afluência com certeza maior. E não só em termos de apanhar uma zona turística, tudo isso pode ter contribuído, mas não só. Mas volto a dizer, eu não quero falar do que tem a ver relativamente a outros municípios, estamos a falar do nosso. Depois de haver... Ora, estamos ainda em 2014, é preciso que saiba. E os problemas surgiram já aí.
reuniões e reuniões e tentativas de solução e os problemas a agudizarem-se e a parte ambiental cada vez mais a ser prejudicada nos municípios que eram afetados, nomeadamente e sobretudo Cantanhede e Mira. Há projetos que foram analisados, houve decisões que foram tomadas, há outras que regrediram e depois de várias reuniões e várias reuniões com outros secretários de Estado do Ambiente, foi decidida esta última solução que está agora aqui em causa. Estranho-se, quer dizer, passamos anos e ou é porque o valor vai para concurso e está aquém do que deve ser e depois vai ser repensado novamente e vai ser afinado todo o concurso e volta novamente atrás e agora, nesta última fase, desde janeiro, que estava para aprovação, de acordo com a informação que nós tivemos, do seu secretário de Estado. Isto é incomportável continuar numa situação destas. Quer dizer, eu já não vou para a situação de dizer que os presidentes da Câmara de Cantanhede, os presidentes da Câmara de Mira e os presidentes da ADCL tiveram ameaças de morte de pessoas que foram prejudicadas. Eu estou a dizer porque há processos em tribunal que estão a decorrer nesse sentido. Quando isto, nós somos clientes neste momento da ADCL. Nós pagamos a ADCL para ter o serviço. Portanto, aqui não é uma questão contratual, sim, que tem que ser cumprida pela tutela, mas é uma questão e um crime ambiental que está aqui em causa. Eu pedia-vos para agora passar também a palavra ao Presidente do Conselho de Administração da Inova, que é a nossa empresa municipal, para dar também informações mais técnicas sobre este assunto, se me permitem.
Faça favor, Sr. Presidente. Desde que o tempo pode ser ocupado, como muito bem entender, e pelas pessoas que assim quiser, naturalmente. Faça o favor.
Muito bom dia a todos. O meu nome é Idalécio Oliveira, eu sou Presidente do Conselho de Administração da Inova. A Inova é a entidade gestora do sistema sistema de saneamento de águas residuais, que é o que está aqui em questão. Que é do município de Cantanhede, é a entidade titulada e o único acionista. Nós, de facto, temos vindo a confrontar desde há alguns anos esta parte com esta problemática, cujas consequências recaem muito na Inova como entidade gestora de um sistema de saneamento. Cerca de 50% do território está ligado a este sistema intermunicipal em alta. Depois temos 9 hectares que fazem o resto do tratamento e da cobertura do restante município, mas de facto há aqui no sistema ligado às águas do centro litoral uma componente muito forte no que respeita à densidade das áreas urbanas e também à questão das zonas industriais e portanto é aqui que observamos as maiores afluências de águas de saneamento que não está a ser devidamente transportado pelo sistema em alta e naturalmente tratado depois na etardilha. Isto é um problema que nos vem, que estamos confrontados desde cerca de 2013-2014, quando nós começámos a atingir os volumes que estariam previstos nos dados de base iniciais de capacidade do sistema em termos de volume anual. O volume médio diário estaria bem. O certo é que, como é sabido, também existem períodos do ano com mais afluências que outros, nomeadamente no que respeita a questões de infiltrações de rede, que estão previstas nos estudos técnicos e que temos vindo a combater a partir dessa data, segundo uma série de compromissos que foram assumidos na Secretaria de Estado do Ambiente na altura. A Inova tem vindo a fazer algum investimento, de alguns milhões de euros já, cerca de 2 milhões para reduzir estas questões que são, digamos, são paralelas, também existem nos outros municípios, existem no país todo, todos temos a consciência disso, temos que reduzir. O facto é que as consecutivas descargas numa zona do município de Cantanhede têm de facto causado este tipo de implicações e este tipo de problemas sociais e ambientais que urge resolver. E, portanto, assistimos desde 2017, 2018 à intenção de fazer obras, cujo valor tem vindo a crescer porque as soluções técnicas e os preços e o mercado assim o vai exigindo. E, portanto, mesmo que este processo se inicie já levará alguns anos, e durante estes anos, 2 anos, admito eu, se tudo correr bem, uma intervenção inicial de 9 milhões de euros estará agora apontada para os 14 milhões de euros. É urgente fazer-se para evitar, de facto, estas limitações da parte da Inova. O que nós continuamos a fazer é diagnóstico da rede, reparações da rede, renovações da rede de saneamento, considerando a prioridade de atacarmos, entre aspas, esta zona, este sistema, dado que as complicações neste sistema estão a provocar enormes dificuldades na interpretação da população perante as descargas, que são, sempre que há momentos de pluviosidade maior ou assim, são recorrentes. Portanto, por parte da Inova, a única coisa que está ao nosso alcance é ir intervindo. Nós estamos a fazer trabalho junto dos proprietários dos prédios, no sentido de também controlarem as afluências das suas redes prediais, e estamos a fazer naturalmente intervenções nas redes mais antigas, nas nossas redes que apresentam mais problemas, exatamente porque também nos interessa que o controle seja cada vez mais afinado de entrada de afluências a redes. Relativamente ao investimento, temos acompanhado muito de perto com o senhor presidente das Águas do Centro Litoral, e acompanhado muito de perto, com grande preocupação, e estamos muito na expectativa de que o concurso avance com a maior rapidez possível e que as obras se façam também com a maior rapidez possível para que o problema seja resolvido.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr.
Já agora só dar conta, Sr. Presidente, de que nós apresentámos em reunião da Comunidade Intermunicipal um outro problema que tem a ver com os caulinos, mas também com esta situação, pelo que a própria Comunidade Intermunicipal da região de Coimbra já solicitou uma audiência ao Sr. Ministro do Ambiente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como sabe, depois também terá a oportunidade de responder às questões que porventura possam ser colocadas pelos grupos parlamentares. Na parte final, terá 10 minutos para responder essas mesmas questões. Aliás, eu creio que tem conhecimento da grelha de tempos que lhe foi enviado. Muito bem, dando continuidade, passo agora a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Mira, Raul Almeida. Faça favor, Sr. Presidente. Não estamos a ouvir. Estamos a vê-lo, mas não a ouvir.
E agora?
Agora sim. Muito bom dia.
Muito bom dia, Sr. Presidente da Comissão, Srs. Deputados, à minha colega de Cantanhede, Dra. Helena Teodósio, a todos muito bom dia. E, em primeiro lugar, agradecer o facto de nos receberem aqui e o facto de nos estarem a ouvir. Nós requeremos esta audição e pedimos para ser ouvidos, precisamente para alertar para um facto, para este facto das descargas que estão a acontecer constantemente. Já foi aqui historiado e bem pelo Sr. Deputado Malo de Abreu a questão da entrada de Mira em 1997, posteriormente a entrada em 2009 de Cantanhede no sistema multimunicipal em alta, e posteriormente em 2013-2014 os problemas vieram-se a adensar. Para terem noção do que nós estamos a falar de uma conduta de saneamento em alta que atravessa todo o concelho de Mira, ou seja, e que as descargas que existem na extremidade do concelho de Cantanhede e que a 200, 300 metros do limite do concelho de Mira, e que depois vão para todo o sistema hídrico do nosso concelho. Estamos a falar de uma conduta que atravessa e vai sempre, como também foi referido pelo Sr. Deputado, em rede natura, junto a valas, em sistemas protegidos, e que ao longo desse percurso leva 5 a 6 horas, desde Cantanhede, desde Mira, até chegar, portanto, à ilha. Portanto, é uma área muito grande, uma distância muito grande, que tem que ser percorrida, portanto, os efluentes. Depois, dizer que com essa entrada em 2009 de Cantanhede, o sistema não estava dimensionado, e hoje chegamos à conclusão disso. Poderemos dizer e falar em influências indevidas de chuva, mas chegamos à conclusão, e é perentório isso, a conclusão de todos os peritos, o professor Saldanha Matos, em 2015, fez um estudo que veio precisamente dizer isso, que todos os caudais estão excedidos, estão ultrapassados largamente, portanto, havia necessidade já em 2014 de encontrarmos uma solução, e já estamos em 2021 e essa solução ainda não está no terreno. Isto para dizer que... Isto para dizer que o sistema foi criado para uns determinados caudais e que depois, ao longo dos anos, com a entrada de Cantanhede, e este aqui não vamos aqui encontrar culpados, em 2014, em 2009, que entrou e que foi, como é que foi, entraram no sistema. Quem é responsável pelo sistema em Alta deveria ter criado condições para que esse sistema pudesse ser criado. Eu vou-lhe dar um exemplo de porque é que em 2013 começou a haver problemas. A Lactogal, uma indústria na Tocha, produz efluentes, quase que a quantidade de efluentes que produz o município de Mira. Estamos a falar de uma unidade industrial bastante grande, que tem uma produção muito, muito elevada de efluentes. Estamos a falar da Tocha também, dos hospitais, da lavandaria dos hospitais, da Universidade de Coimbra, que também produzem uma quantidade enorme. Só estes dois produtores, digamos assim, produzem uma quantidade de efluentes que o sistema não aguenta. E era preciso tomar medidas rápidas, urgentes, e não andarmos com este impasse ao longo de anos quando se está perante um crime ambiental. É esta questão, a questão essencial que aqui nos traz. Portanto, nós pretendemos e achamos que 7 anos, portanto, eu estou há 8 anos na Câmara e há 8 anos que nos andamos a debater por isto, depois a questão das soluções, é a questão que não se encontra soluções, é a questão que era uma etapa de infiltração, depois, quando o concedente de Estado português demora 6 meses a dar uma autorização numa situação destas, em que estamos a falar de um crime ambiental, estamos a falar de problemas ambientais graves, em que devia haver uma diligência e sermos rápidos, todos nós, todas as entidades, sermos rápidas a responder a este problema, nós obviamente ficamos tristes e ficamos preocupados, porque ao longo destes anos todos, o nosso sistema hídrico, estamos a falar do principal, da principal entrada de água no nosso sistema hídrico, depois vai passar na Lagoa, vai passar na Barrinha de Mira, são questões ambientais, são problemas de turismo, são problemas sociais que acrescem. Portanto, obviamente que há problemas de infiltrações, há esses problemas, mas desde 2014 que é reconhecido por todas as entidades que há um problema de subdimensionamento. Aceitaram e aceitam constantemente que se liguem, que se façam ligações constantes a esta rede, quando a rede já não aguenta mais. Portanto, e a rede não aguentando tem que meter fora, portanto, e não deixa, deixou de ser descargas de emergência para ser uma normalidade essas descargas, e obviamente que isto tem muita, muita influência no nosso sistema hídrico. Portanto, deixar aqui a nota. É que nós nos temos batido e temos lutado e temos falado com a senhora secretária de Estado e, como disse a minha colega, com diversos secretários de Estado que já passaram, com o senhor ministro do Ambiente, na tentativa de arranjarmos aqui medidas, porque nós estamos a falar e olhamos para o cronograma que nos é apresentado pelas Águas Centro-Litoral e o início da obra a correr bem, se não ficar deserto, se não houver mais nenhum problema, se não houver problema com os concorrentes, se não houver problema com o Tribunal de Contas, o início da obra estará prevista para 2022, depois de construir 2 anos, 2023 e 2024. Até lá, continuaremos a assistir a isto e à degradação do sistema hídrico. Portanto, eu acho que, e é isso que nós temos pedido, temos feito esse pedido reiterado, ainda na última reunião que tive com a senhora secretária de Estado do Ambiente, lhe pedi, sugeri que estudássemos, criássemos um grupo de trabalho, alguém que estudássemos medidas concretas para atenuar. Eu sei que se houvesse uma fórmula que resolvesse o problema transitoriamente, íamos por essas medidas, mas temos que arranjar algo que mitigue isto. Como também temos que arranjar, e deixo o apelo aos senhores deputados, também já o deixei à senhora secretária de Estado e queria deixá-lo ao senhor ministro, que Mira vai ter que ser ressarcida disto. Mira vai ter que ser ressarcida. Nós, eu queria que a Secretaria de Estado, em conjunto com o município e com a Universidade de Coimbra, fizéssemos um estudo, uma avaliação do que nos está a acontecer, porque aquilo que não é medido não é conhecido. Nós devíamos medir, saber diariamente o que nos está a acontecer ao nosso sistema hídrico, que era para depois podermos também nós tomarmos medidas, porque eu estou a ver que isto já nos vão passando e o problema não se resolve. E acresce a isto tudo que nós temos muito menos água no nosso sistema hídrico. Eu dou-vos o exemplo do que acontece na Lagoa de Mira. No verão, na Lagoa de Mira, como há descargas, existem as descargas, existe pouca água, e também há explicação para existir pouca água no sistema hídrico, no verão, há uma eutrofização do sistema, da lagoa, fica completamente verde, porque os nutrientes são muitos, os efluentes chegam lá, as águas ficam paradas, não há circulação de água, porque antigamente havia um sistema hídrico que funcionava porque tinha água suficiente. Portanto, estamos a dar e estamos a estragar aquilo que é o nosso património cultural, o nosso património natural, aquilo que é nosso. Portanto, nós queremos o desenvolvimento e que todos queremos o nosso desenvolvimento do país, da região, de todos, mas temos que também que pensar todos bem que isso que não é feito à custa, digamos assim, do ambiente. Portanto, nós temos que terem cuidado isso. O que eu deixava aqui este alerta, e era mesmo no sentido da Comissão, solicitar ao Governo todos os esclarecimentos, porque, como volto a repetir, a última autorização pedida ao Governo demorou 6 meses. Entre a ERSAR e o Governo, demora-se 6 meses numa coisa que já devia estar a andar, numa situação que já devia ter, devia estar resolvida. E, portanto, nós sofremos muito aqui com essa situação. Como disse a minha colega, chegou a haver situações, eu próprio cheguei a ver situações de ameaças, porque as populações estão revoltadas, nomeadamente aqui em Mira, estão muito revoltadas com esta situação. É uma situação que choca muitas pessoas, porque estávamos habituados a ir à barrinha e tomar banho na barrinha, a mergulhar na barrinha, estávamos habituados a andar na lagoa e numa barca e saltar para a água e tomar banho na lagoa, e como foi referido aqui, estamos a falar em áreas protegidas, rede Natura, e que temos que ter todos os cuidados para preservar a nossa natureza. Portanto, e claro que estarei disponível para tomar todas as medidas, para tomarmos todas as medidas mitigadoras. Eu também sei que não são soluções definitivas, são soluções mitigadoras, mas que pelo menos até ao final da construção da ETAR nos garantam algum sossego e minimizem, porque eu já sei que só com a construção da ETAR é que vai ficar resolvido, mas pelo menos minimizem o problema. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Vamos agora então iniciar a ronda de intervenções dos grupos parlamentares, com um período estimado de 3 minutos para cada intervenção. E iniciando esse conjunto de intervenções, tem a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Cristina Jesus, a quem cumprimento e saúdo pela presença nesta comissão. E faça o favor para fazer a apresentação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu agradeço poder estar nesta comissão, apesar de não estar cá, agradeço os seus comentários. Cumprimento os senhores presidentes da Câmara de Cantanhede e de Mira, cumprimento também o senhor presidente da Inova e senhoras e senhores deputados. O Partido Socialista, ao longo destes anos, e inclusivamente os deputados eleitos pelo Partido Socialista, acompanharam a problemática destas descargas indevidas. Visitaram o local, fizeram chegar este problema à DCL e ao Governo até ser encontrada uma solução para esta situação. E, portanto, estamos bem cientes das dificuldades que as populações de Cantanhede e Mira têm com esta situação. E a solução, de facto, encontrada pelo Governo, através do Ministério do Ambiente e da Ação Climática, passa pela construção da ETAR nas Coxadas, como já foi aqui referido, e pelo aumento da capacidade das infraestruturas de Cantanhede. E aqui importa relevar que estas duas empreitadas, também já foi referido, foram aprovadas em 2019, tinham um investimento inicial de cerca de 10 milhões de euros e, após dois concursos que ficaram vazios, teve que o investimento ser aumentado, e é o Governo e as Águas do Centro Litoral que esse investimento passa de 10 milhões de euros para 14 milhões de euros. E estes valores refletem bem o empenho e o compromisso do Governo na solução deste problema que afeta os municípios tanto de Cantanhede como Mira. Nós, a seguir a esta audição, vamos ouvir também, já como foi dito, o Presidente das Águas do Centro Litoral, e eu quero aqui evidenciar o papel que esta empresa, Águas do Centro Litoral, tem tido ao longo dos últimos anos, as intervenções que tem feito para mitigar os efeitos negativos que decorrem destas descargas indevidas. Esta empresa promoveu em 2018 duas ações em paralelo com a colaboração dos municípios de Mira e Cantanhede. A primeira visava a inspeção às condutas de águas do centro litoral, e portanto da parte em alta, e dos municípios de Mira e Cantanhede, e a segunda uma análise de caudais, através da colocação de medidores de caudal em pontos estratégicos, tanto da rede das águas do centro litoral, como na rede dos municípios, ou seja, rede em alta e rede em baixa, para que se entenda. Nesta análise, o que é que se concluiu? Que os excessos de caudal se deviam a uma percentagem anormal de afluências de origem pluvial e industrial, que também já foi referido pelos senhores presidentes, das redes em baixa dos municípios de Cantanhede e Mira. E eles recomendavam nesta análise que era fundamental que estes municípios façam a remodelação das redes em baixa, que são da sua responsabilidade, e desta forma se possam controlar as afluências indevidas. E a minha questão vai precisamente para os senhores presidentes da Câmara de Mira e de Cantanhede, perguntar-lhe de uma forma clara, ao longo destes últimos anos, e estando cientes do papel das redes em baixa, que é da sua responsabilidade, qual o investimento que fizeram na remodelação ou ampliação das redes em baixa nos vossos municípios? E depois, eu vou já terminar, o tratamento e controlo dos caudais industriais também é aqui evidenciado como um problema. Inclusive, o senhor presidente do município de Mira refere-o relativamente à Lactogal, por exemplo, e à lavadaria do Rubisco Pais. E a minha questão é, sendo o licenciamento destas empresas também competência das câmaras, o controlo e tratamento de caudais industriais tem sido acompanhado e monitorizado pelos municípios? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dando continuidade, há pouco não o fiz, peço desculpa e faço agora, também queria saudar naturalmente a presença do Sr. Deputado António Malota Abreu aqui nesta comissão, e por isso, e neste caso concreto, passar-lhe a palavra para fazer as questões que muito bem entender em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Quero agradecer as informações que nos foram dadas pelo Sr. Presidente Inova, pelo Sr. Presidente da Câmara, Rolando Almeida, pela Sra. Presidente da Câmara, Helena Teodósio, e dizer-vos que nós pedimos estas audições exatamente porque temos a noção dos danos graves ambientais que são causados por esta situação. Nós, de certo modo, conhecemos, mas queríamos conhecer melhor e denunciar e ajudar a que se denuncie as causas e as consequências. E, mais do que falar em soluções, a necessidade de tomar medidas urgentes. Tomar medidas urgentes é fazer, é atuar, é fazer acontecer. Falar, isso é relativamente fácil. Por aí que eu tenho um conjunto de perguntas para, digamos, complementar este assunto. Se consideram que, se em momento prévio à adesão do município de Cantanhede à Cimerria tem sido financiada a reabilitação da hectare de Cantanhede por fundos comunitários, este problema hoje não existiria. Também pergunto-vos se concordam com esta solução de localização e construção da hectare e do nível de tratamento, se a processação de contratação pública tarda em ficar concluída, como se já sabe, se na vossa opinião a que é que se deve esta demora na contratação pública, se consideram que os atrasos no início da execução desta empreitada, motivados pelos concursos que ficaram desertos, como sabemos, devem-se à incapacidade técnica das águas do centro litoral e das águas de Portugal, ou ao valor insuficiente autorizado pelo Governo para a obra, e também, e finalmente, para além da execução da hectare, que ações consideram importantes e urgentes para a recuperação deste passivo ambiental. Volto a repetir, de palavras está o mundo cheio, estamos todos nós cheios, nós precisamos é de ações e precisamos que esta situação se resolva de facto e urgentemente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dando continuidade, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tenho todo o gosto em passar a palavra ao Sr. Deputado João Melo Pereza e saudá-lo pela presença nesta comissão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, agradeço-lhe as palavras simpáticas, tenho muito gosto em estar aqui e tenho também, enfim, ia dizer muito gosto, mas não é o caso, dada a matéria que está em causa, mas tenho naturalmente muito gosto em cumprimentar a Senhora Presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, Doutora Helena Teodósio, e também o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Mira. Eu vou levar muito a sério as últimas palavras do Sr. Deputado Malode Abreu. E, portanto, enfim, a ideia de que as palavras são demasiadas diante da falta de ações, levar-nos-ia a todos a termos uma atitude de prudente silêncio, mas a única coisa que quero dizer é que me parece, e ao grupo parlamentar que aqui represento, que a evidência de danos ambientais tão gravosos como aqueles que se podem ver visitando o local e, ou visitando a região e testemunhando vários documentos que estão disponíveis na internet. A conversa com as populações, que são elas próprias testemunhas diárias dessa, digamos, dessa degradação das condições de presença naquela região. As queixas continuadas por parte das autarquias e o eco que isso tem no Parlamento, tudo isso, digamos, que compõe uma situação em que fica patente a necessidade de intervenção de dois tempos. Uma intervenção de médio-longo prazo, que passa por uma solução de raiz, ou tanto quanto possível de raiz, deste problema, através da construção de uma ETAR. Bem sabemos que esse processo é demorado, porque envolve, enfim, um procedimento que tem uma série de passos, para este caso como para todos os outros, e por isso mesmo não faz nenhum sentido, é inconcebível, é inaceitável que isso seja agravado por atrasos de decisão que, enfim, face aos quais o poder político tem enorme responsabilidade. Mas a par desta solução de médio e longo prazo, há evidentemente soluções de curto prazo. O Sr. Presidente da Inova deu-nos conta, e da Alessio Oliveira deu-nos conta, de um conjunto de intervenções que estão a ser feitas, e estão seguramente a ser feitas no melhor sentido, mas gostávamos de ter a garantia de que tudo aquilo que diz respeito a um tratamento, e a chamar-lhe paliativo, desta situação, enfim, que tem a ver com o minorar de condições de saturação ou de sobrecarga da rede, sobretudo da rede em baixa, creio que, ou do sistema de drenagem em baixa, creio que, enfim, se fosse possível termos uma imagem mais precisa daquilo que está a ser feito, seria muito conveniente. Da nossa parte, e para terminar, porque volto a dizer, o Sr. Deputado Malode Abreu tem toda a razão, de palavras estamos um bocadinho fartos, sobretudo as populações e os autarcas em causa, e portanto a única coisa que queria dizer aqui é evidentemente o que já sabem, o nosso compromisso de estarmos do lado das populações e dos autarcas na procura de e na exigência de uma solução que justamente responda a esta, digamos, a este problema tão, tão grave. Volto a agradecer-vos as vossas informações e desejo para as vossas autarquias e para as vossas populações todas as felicidades. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, Sra. Deputada Alma Rivera, faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar os Srs. Presidentes de Câmara, nossos convidados aqui hoje. Aquilo que as águas de Portugal chamam a revolução no setor das águas de saneamento, que se revelou desastroso, está a ter aqui também um reflexo. Esta Comissão passa a vida a confrontar-se com problemas da gestão empresarial de um setor que não devia ser feito para isso, que é um setor tão fundamental que devia estar orientado para a prestação de um bom serviço público e para a preservação dos valores ambientais. E esta é uma componente de responsabilidade política, não neste caso concreto, mas generalizada, de PS, PSD e CDS. A ineficiência do sistema de tratamento de águas residuais da empresa ADCL, o facto das águas e o facto das águas que deviam estar a ser tratadas na ETAR da ADCL acabarem por ser rejeitadas pelas estações elevatórias, como é o caso de Puxadas, tem consequências muito graves para as atividades económicas, para a vida das populações e tem causado um enorme desespero para o qual estamos naturalmente solidários. Há uma pergunta feita em novembro de 2020 pelo PEV, o Partido Comunista verdes ao Governo sobre esta situação. Quando questionado sobre os parâmetros, o Governo diz que estão bons, ou melhor, existe uma tendência de melhoria da qualidade da água em toda a massa de água. Tendo em conta as últimas campanhas, as concentrações dos vários parâmetros analisados são inferiores ao limite de quantificação dos respectivos métodos de análise de laboratório. Isto é, está melhor. Se a ETAR está concluída no final de 2023, o Governo respondeu que está a fazer o possível, que relativamente às medidas de minimização dos impactos, as medidas imediatas, o Governo diz que a ADCL tem vindo a desenvolver medidas técnicas e gestão com vista à otimização do sistema, que tem resultado em menos descargas, e nós gostaríamos de saber se também acompanham esta percepção. Diz que estão em curso dos procedimentos e, portanto, com esses procedimentos de construção da ETAR de Cantanhete e o aumento da capacidade de transporte de Cantanhete, também o problema ficará resolvido. O Governo diz ainda que é preciso que os municípios continuem o processo de melhoria das redes em baixa. E perante esta análise, penso eu, bastante positiva da situação, gostaria de perguntar se as populações dos vossos concelhos acompanham esta análise, os próprios senhores presidentes de Câmara, e pergunto que medidas imediatas poderiam ser adotadas para além daquelas que o Governo diz que a ADCL tem implementado e que tem obtido bons resultados. A verdade é que nós continuamos a receber denúncias, fotografias e, portanto, há evidências de que efetivamente isso não é assim e, portanto, gostaríamos de saber concretamente que outras medidas é que as câmaras municipais entendem que deveriam ser adotadas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Creio que não temos mais ninguém inscrito para fazer intervenção, nem da parte dos restantes grupos parlamentares. Se não for o caso, informar-me ambas, creio que assim é. Muito bem, e sendo assim, devolvo a palavra aos seus presidentes de Câmara, sem querer estabelecer uma ordem em função da vossa apresentação ou das vossas respostas, mas seguindo aquilo que foi há pouco indicado, passo a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, Helena Teodósio. Faça o favor, Sr. Presidente. Tem um período de 10 minutos no máximo para resposta.
Muito bem. Permitam-me, Sr. Presidente, que também saúde estas intervenções, os seus deputados do PCP, do Bloco e do Partido Socialista. Dizer que, das várias perguntas que foram aqui colocadas, o município de Cantanhede, e sei perfeitamente que o município de Mira também, porque eu não consigo ver estas situações de uma forma paroquial e com fronteira. O problema é ambiental, não para na fronteira de Cantanhede, nem começa na fronteira de Mira, é nosso. E quando eu digo nosso, é destes dois municípios, mas é também com certeza do país, e é essa a preocupação que está aqui a fazer presente com os seus deputados, como representantes também dos nossos munícipes. Dizer que Cantanhede, que tem estado a apostar fortemente na intervenção ambiental, a empresa municipal recebeu e recebe com frequência vários prémios de qualidade na área da água, dos resíduos e também prémio de excelência da ERSAR. Mas recebe relativamente a quê? A toda a parte que é controlada por nós, das nossas hectares e de toda a parte do território que, onde foram feitas hectares de nossa conta. Quando o seu deputado Malo D'Abreu questionava se realmente tivesse havido fundos comunitários, se o município tinha avançado, claro que tinha, era esse o nosso objetivo, tínhamos tudo pensado para fazer a cobertura total através de hectares próprias do município. E eu acredito firmemente que se isso tivesse acontecido, hoje não estávamos a viver esta terrível situação em termos ambientais. Porque se nós tivéssemos feito várias hectares, como estava a ser programado neste território que é abrangido agora, por todas estas condutas que depois vão descarregar a ilha, esta situação não acontecia. Mas agora temos que olhar realmente para a frente e dizer como, e também foram perguntas que foram colocadas, como é que nós vamos ultrapassar. Uma das questões que foi aqui colocada também foi o que é que os municípios têm andado a fazer. Na recuperação da rede, em baixa, portanto, da nossa competência, nós já investimos, para fazer essas correções, mais de 2 milhões de euros. Isto é um reflexo do trabalho que o município está a fazer, indo ao encontro daquilo que é solicitado e que é da nossa competência. Mas depois não venham dizer, porque este problema que nós agora temos, o que é que nós podemos minimizar? Isto já tinha que ser feito há muito tempo. Porque quando se fala, ah, porque Cantanhede tem muita indústria, até mas diga-me uma coisa, o que é que agora é pretendido? É que nós possamos travar a entrada de indústria no concelho? Nós, felizmente, nas quatro zonas industriais, estamos a ter uma adesão extraordinária em termos de novas empresas. O facto de termos o maior centro de biotecnologia do país, o Biocanto, está a atrair também para Cantanhede uma tipologia de indústria que está, nós neste momento, só para que os seus deputados também tenham esse conhecimento, tivemos que suspender até o PDM, porque estamos a ter uma procura tão grande em termos da zona industrial de Cantanhede que, porque realmente há muitas indústrias a pretender vir para cá. Então, mas a solução é não deixar vir as indústrias? É travar o desenvolvimento económico de Portugal? Ou é não ter cá residentes? É afastar as pessoas, também não ter habitantes? Não é nada disso, é ao contrário. É arranjar exatamente soluções para que isto continue a acontecer, mas não haja este tipo de crimes. Mas depois não venham dizer que este projeto que está aqui pensado há tanto tempo, e o problema do tempo, eu não estou aqui a pôr a culpa na cor A ou na cor B, porque já passaram vários governos, o problema está aqui e continua aqui. Isto é inadmissível o que está a acontecer. Há pouco o colega Raul de Mira falava que só uma parte da tocha correspondia ao município de Mira. Mas estes valores foram todos trabalhados no início do processo. Para vos dar uma ideia, o Revisco Pais, o hospital, com a Latoval, é o equivalente, os dois são o equivalente a 12 mil habitantes. Mas isso não é de agora. Isto existia no início, quando todo o processo foi analisado. Então onde é que está o erro? O erro está em Cantanhede ter captação industrial e ter captação a nível de investidores? Ou o erro está no problema de o projeto não estar feito de acordo com o que era necessário fazer? Agora, da nossa parte, nós estamos continuamente a fazer esta mesma correção. Eu disse há pouco, investimos 2 milhões de euros e continuamos a fazer toda a reformulação desta mesma rede. Agora, valha-me Deus, desta parte, o resto é que já devia estar no terreno. Pá, vamos acabar de uma vez por todas de haver aqui projetos e este tipo de concurso que vai para a rua. E agora queria fazer aqui uma salvaguarda por todo o excelente diálogo que nós temos mantido com o professor Alexandre, porque tem estado continuamente, seja diretamente comigo ou seja com a Engenharia de Alessio, a fazer a informação e a dar continuamente os dados do que se está a passar. Agora, tem que haver aqui qualquer coisa mais. Eu não consigo entender como é que um projeto destes, de uma relevância destes, com o impacto tremendo que tem em termos ambientais, vai para a rua e é chumbado uma vez e é chumbado outra vez e depois novamente vai e está pendurado numa Secretaria de Estado há meses sem autorização. Quer dizer, então, mas isto é que é a boa vontade da tutela de solucionar o problema? Desculpe-me, mas não é. Seja quem for, eu não me interessa agora se foi agora ou se anteriormente era outro partido, ou seja o que for. O problema está na tutela. Eu volto a dizer, somos clientes neste momento e não estamos a pagar para sermos servidos numa determinada função e estamos a não ser bem servidos e a população está a sofrer naturalmente com isto. O Raul falou, e muito bem, dos problemas ambientais que surgem na Barrinha de Mira. A zona das Coxadas, todos aqueles terrenos de cultivo são inundados com aquilo que devem imaginar. Então, e a parte agrícola que também está ali e a parte toda ambiental. Já agora não vem a propósito desta lição, mas eu quero também agregar a este dado. Nós temos captação de água própria nos olhos da fervência. E já foi também referido, porque nós, em termos da Câmara Municipal de Cantanhede, enviamos a todas as bancadas presentes no Parlamento o problema da extração de caolinos. Eu não consigo entender como é que numa zona, enfim, de referência, uma zona ambiental, são aprovadas estas coisas. E esta captação da água dos Olhos da Fervença não fica longe disto que estamos a falar. O crime não é só deste lado que nós estamos a falar, é também do outro. Nós estamos a fornecer água para o nosso concelho e para outros também. E, portanto, tudo aqui está englobado numa lógica que tem que ser urgentemente ultrapassada. A decisão, neste momento, está nas mãos do Governo. De avançar o mais depressa possível com essas autorizações e para o terreno para a construção. Vamos deixar agora aqui de atrasos e de procedimentos. Será que não há uma forma, digamos que, mais fácil de agilizar este processo em termos de concurso? É urgente e não podemos esperar até 2024, como estavam a dizer. Então, até lá, o que é que vai continuar a acontecer? Vão continuar a acontecer descargas? Ou então, diga-me o Governo assim frontalmente. Parque os investimentos em Cantanhede ou em Mira, com certeza, mas eu neste momento só estou a falar em Cantanhede. Parque o turismo, não deixe que haja mais quantidade de fluentes a ir para as condutas. Por favor, isto tem que avançar o mais depressa possível e eu peço aos seus deputados, pá, por favor, terem o casaco da cor partidária do Governo que estão a defender e defendam as populações no sentido de que é o ambiente das nossas populações de Cantanhede e Imbira, é o ambiente dos portugueses que está aqui em causa, de uma vez por todas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passo a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Mira, Raul Almeida, para a sua intervenção final. Faça favor, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Deixar aqui, em primeiro lugar, duas notas que são importantes dentro de uma situação que foi aqui falada, da situação das infiltrações e das chuvas. Deixar aqui esta nota que se a solução fosse essa, se fosse por causa das chuvas e das infiltrações, obviamente não necessitávamos construir uma hectare de 14 milhões de euros, ou seja, resolvíamos os problemas em baixa, fazíamos os investimentos em baixa e resolvíamos o problema e evitávamos de gastar ao erário público 14 milhões de euros. E depois, dizer uma outra nota, isso era assim se não existissem descargas no verão. Em pleno verão, não acontece com tanta regularidade, mas em pleno verão acontecem descargas. Ou seja, não tem a ver só com a chuva, tem a ver com as ligações e com o número de ligações que existem para o sistema. O sistema foi criado para um determinado número de habitantes. E ouvimos aqui a minha colega presidente Helena Teodósio dizer que, e esses dados estão estudados, que a Lactogal corresponde a 12 mil habitantes, o Conselho de Mira tem 12 mil habitantes, portanto, corresponde a essa matéria, a esse número. E eu queria dizer precisamente isto e aquilo que disse o Sr. Deputado Malo de Abreu. Chega de palavras e nós devíamos passar à ação. Devíamos passar à ação e, como disse o Sr. Deputado também, Pureza, também dizermos que são medidas a curto prazo que nós precisávamos. Precisávamos de algo que mitigasse, algo que não afetasse durante esta construção, porque a construção, e depois já lá vamos, vai demorar muito tempo, vai demorar muitos anos e vai fazer com que só daqui a 4 ou 5 anos, precisamente, que isso esteja pronto. E nós aí temos que arranjar medidas. Acho que há algumas e nós já temos proposto algumas, nomeadamente a Lactogal tinha uma hectare, foi por indicação das águas do centro litoral, foi desativada essa hectare e foi ligado à conduta das águas do centro litoral. Uma das medidas poderia ser era ligar essa hectare, ficar a trabalhar, ou seja, reativar novamente essa hectare. E claro que, e eu tenho falado isto diversas vezes com a minha colega de Cantanhede, ninguém quer que não exista desenvolvimento industrial, esse desenvolvimento industrial deve existir. Eu acho é que os novos licenciamentos industriais que existem em Cantanhede deveriam obedecer a outras regras, nomeadamente, se nós já temos um sistema sobrecarregado e vamos agora ligar-lhe uma nova indústria, e não vamos sobrecarregar mais. O que é que eu acho que devia ser feito para essas novas indústrias? Devia ser feitas, por exemplo, estudadas essas possibilidades, por exemplo, de fazer uma hectare compacta nessa zona industrial, até a ligação, até à criação da nova hectare, até poder funcionar, porque senão vamos estar novamente a sobrecarregar o sistema com mais indústrias. Isto não quer dizer que essa indústria não venha, nos instale. Agora devíamos ter medidas de controle. Devíamos ter medidas de controle, por exemplo, no Revisco Pais e na Lactogal, porque a Lactogal tem uma questão que quando faz descarga descargas, não são descargas contínuas, são, quando mete para a rede, são descargas logo que, digamos que, todo ao mesmo tempo. Portanto, são essas medidas mitigadoras. Eu acho que isto devia, e deveríamos todos nós, e também aqui deixar um papel, uma palavra também ao Sr. Presidente das Águas, Presidente do Litoral, ao Professor Alexandre, tem sido incansável a tentar encontrar soluções, a tentarmos encontrar a solução para os problemas. Agora, o que nós temos que passar à ação. Nós devíamos, os senhores deputados deviam, na minha opinião, interpelar o Governo nesse sentido, no sentido de arranjarmos soluções rápidas. Não será este caso um caso de um concurso público urgente? Estamos a falar de danos ambientais graves. Deveria ser um concurso público urgente, se enquadrasse ou não, se enquadrasse, digo, nessa figura de contrato de contratação pública urgente, porque senão vamos andar aqui mais não sei quantos anos. E o próprio Estado não pode, como eu também já referi, perder tanto tempo nestas autorizações, porque passam-se meses e meses e o nosso sistema ambiental vai sofrendo com isso. Portanto, eu queria dizer isto que nós no município de Mira também, ainda no outro dia, ainda aqui há uns dois anos, fizemos uma substituição de um quilómetro de conduta que estava em PVC, em tubo, corrugado, e para ferro, porque era uma zona de muitas infiltrações, e nós substituímos essa conduta para ferro para que não houvesse tantas infiltrações no sistema devido ao nosso nível freático. Portanto, acho que há algumas medidas que nós poderíamos tomar para tentar minimizar. Acho que, e em nome também do município de Mira, em defesa das nossas populações, também há um passivo ambiental muito grande, porque nós vivemos muito no turismo, nós somos recordistas mundiais da bandeira azul, nós temos um património natural que queremos continuar a preservar, que nos distingue, e não queremos que esse património, agora ao longo dos anos, por causa deste problema, continue a ser afetado. Portanto, achamos também necessário, e já fizemos sentir ao Governo, e agora até há dinheiro para isso, através do PRR, através do Portugal 2030, que nós pudéssemos ir medindo, porque, como eu disse há bocado, só aquilo que é medido é que pode ser estudado. Portanto, devíamos ir medindo e fazendo para sabermos o impacto que está a ter, que estas descargas estão a ter no nosso meio ambiente. Por isso, eu queria vos deixar este último apelo, que fizessem o que fosse preciso, que junto do Governo, junto da tutela, que interpelassem a tutela no sentido que, destas duas situações, que avançássemos urgentemente, com toda a situação que diz respeito à construção da ETAR, que nos ajudassem a implementar medidas mitigadoras, medidas transitórias que nos evitassem tantos problemas ou que mitigassem esses problemas, e depois que também que nos ajudassem a recuperar e a reparar este passivo ambiental que vamos ter e que o decorrer dos anos se vai adensar também. Por isso queria deixar esse apelo e o agradecimento aos senhores deputados por nos terem ouvido, por nos terem recebido, porque também estão a ouvir e estão a ouvir as nossas populações, porque nós só estamos aqui a transmitir aquilo que é a preocupação das nossas populações. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Terminada esta audição, e resta-me naturalmente agradecer a presença, mais uma vez a presença dos senhores presidentes, do senhor presidente da Inova, e dizer-lhes que foi um gosto recebê-los e estaremos naturalmente sempre disponíveis para o fazer, quando assim o entenderem. Queria, por fim, apresentar minhas desculpas pelo ligeiro atraso que tive no início desta audição, fruto e resultado dos transportes, nem sempre chegam ao tempo que a gente precisa, né? E por isso o meu pedido de desculpa por a sessão se ter iniciado um pouco mais tarde do que estava previsto.